Eu sou Gildene, do Desperta Débora. Continuando o livro O Poder da Palavra dos Pais, nós avaliamos pouco o que falamos de Elizabeth Pimentel. Continuamos na parte 1, no capítulo Quando Não Há Escolhas. Agora, a minha interpretação do que diz a autora nesse capítulo. Pode ser que ela tenha outra orientação ou outra interpretação melhor que a minha. Ou que vocês tenham, que estão com o livro, outra interpretação melhor que a minha. Ela diz que há ocasiões que nós não temos escolhas para oferecer. E em primeiro lugar, nós temos que colocar então a segurança dos nossos filhos. A segurança física, emocional e espiritual. E para isso, para que a gente possa colocar essa segurança, nós temos que impor limites de forma firme. Aí ela dá alguns exemplos. Um deles, por exemplo, é não deixar que as crianças assistam televisão, por exemplo, até altas horas da noite, nem que vejam qualquer tipo de programação. Em qualquer instituição existe ordem. Na família também deve haver ordem e disciplina. A palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo 3 e 4 que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com todo respeito. E em Efésios 6, 4, e vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. E aí então ela diz que antes de proibir, nós precisamos estar seguros do que a gente está fazendo e não hesitar nessa proibição. Porque às vezes, quando não estamos seguros, nós deixamos um caminho aberto para a insistência. E aí os nossos filhos percebem a dupla mensagem que nós estamos dizendo um não que não é um não de verdade, ou que é um não que deixa brechas. E a gente então abre caminho para a insistência deles. E se a criança percebe que ela consegue insistindo, ela vai investir todas as suas forças na tentativa de nos convencer daquilo que ela quer, tanto nessa ocasião que estamos falando, como em qualquer outra ocasião, isso vai abrir brechas. Então, o que a gente diz, o veredito que é dito por nós, tem que estar em perfeita harmonia entre as nossas palavras e o tom com que nós dizemos essas palavras, para que os nossos filhos entendam que o não é não e que o sim é sim. Aí ela cita um exemplo. Por exemplo, se você recebe uma amiga em casa e você está lá com a sua amiga e seu filho começa a fazer algo que não deve fazer e você começa a dizer lá com a sua amiga porque está na presença dela: pare com isso, menino. E aí esse tom de voz, ele é duvidoso, faz a criança não dar atenção àquilo que ela ouviu. E a ordem não tem muito significado para a criança e, claro, ela continua a fazer a mesma coisa. Mas aquilo continua irritando aquela mãe, porque o menino continua fazendo a mesma coisa. E ao invés da mãe ter sido firme, ela vai ter o dissabor de... às vezes ir lá no menino, dar uma chinelada e o menino não entendeu direito qual foi a ordem, como a ordem não foi clara. E aí acaba desgastando tanto o menino como a própria visita, que fica meio difícil essa visita entender isso e essa postura dessa mãe. A Bíblia diz em Mateus 5 e 37, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não. Porém, às vezes, nós somos pegos de surpresa, como diz a autora, e nos sentimos inseguros, porque é uma coisa que a gente não estava esperando. Então, a melhor coisa nessas ocasiões a fazer é pedir um tempo para pensar. E só responder depois que estivermos seguros da nossa resposta e de que vamos poder manter a nossa palavra. Porque se a gente nega alguma coisa a uma criança... E depois a gente volta atrás, ela vai aprender que insistindo ela vai conseguir aquilo que ela quer. Porém, a gente tem que entender que assim, será que nunca podemos mudar de opinião? Podemos sim mudar de opinião. Se a gente toma uma decisão e depois de refletir percebe que errou, nada mais justo do que a gente reconsiderar, colocar os motivos claros para aquela criança, para que ela não veja isso como um ganho de teimosia, que teimando ela vai conseguir. Uma outra coisa é que às vezes nós proibimos determinadas coisas e as nossas crianças, os nossos filhos ficam tristes, aborrecidos, chateados. E às vezes não dá para conciliar. É melhor deixá-los tristes do que ceder e as consequências serem piores. E aí, nesse momento, nós temos que avaliar o que que prejudica mais, se é manter a nossa posição ou se é reconsiderar aquilo que falamos. No entanto, não temos que reconsiderar simplesmente porque eles ficaram tristes. A autora coloca, então, que alguns aborrecimentos nós não podemos evitar. Mas esses aborrecimentos, às vezes, causam menos dano do que as consequências de abrirmos exceções e deixarmos fazerem coisas para não ficarem tristes. Ela conta que atendeu uma criança que ela já atendia há algum tempo, que não tinha conseguido dormir na noite anterior porque tinha visto exatamente uma cena que ela tinha proibido que os filhos dela vissem de maneira radical, porque não conseguiu conciliar, negociar com eles para eles não assistirem. E esse menino, então, não conseguiu dormir porque viu cenas terríveis, como, por exemplo, o assassinato de um idoso, e na hora que começava a pegar no sono tinha pesadelos. Então, assim, quando nós decidimos colocar regras na nossa casa, às vezes nós vamos enfrentar dificuldades, batalhas, mas é melhor seguir no caminho certo. Porque, assim, não tem como esperar que os nossos filhos recebam isso com tranquilidade, com facilidade. Mas, criando o hábito, eles vão entender que os pais estabeleceram regras que deverão ser cumpridas. Então, tem que ter persistência e consciência do que o que você está fazendo é correto e continuar seguindo a sua determinação na família. Muitas vezes, eles vão reclamar por muito tempo, uma semana, e os pais têm que manter a cabeça fria, cumprindo as suas determinações, fazendo com que sejam cumpridas, até que eles entendam que as determinações, as ordens devem ser cumpridas e acatem. E também é sempre importante, ao dar ordens, estabelecer regras, disciplina, explicar os porquês de estar fazendo aquilo. Algumas vezes, realmente não dá para explicar, ou eles não conseguem entender. Nesses casos, a gente tem que continuar sendo firme para evitar problemas piores. Se a explicação não é o bastante para convencer, então a gente tem que usar da nossa autoridade, mas reconhecendo a dificuldade deles de aceitarem, continuando então firmes. Mas mesmo nessas ocasiões em que temos que tomar decisões firmes, essa decisão nunca significa que a gente tem que falar ou agir de maneira agressiva.